Normalmente, eu não tenho culpa do que me sucedeu. O que sucedeu... Não, desculpe, deixe de ser deputada. Eu tenho 42 anos de empresário, nunca tive um incumprimento com ninguém. Quem incumpriu? Eu não sei porque o banco é que caiu, eu fui apanhado de surpresa. Então, acabei de dizer ainda há bocado, ali ao seu deputado, aquilo é a mesma coisa que eu entrar no elevador, o elevador tinha que ir cá em baixo. Está a compreender?
Deixa-me tentar compreender outra coisa. O senhor Luís Filipe Vieira
não... Nunca tive um incumprimento com banco algum, vamos ser claros nisto, e já são muitos anos, tanto nos pneus como na área imobiliária, como tudo.
Não recebe da Emosteps, que aliás nunca produziu um cêntimo deste negócio ruinoso no Brasil. A Promovalor não dá lucro desde 2008 e em 2012 já tinha sido reestruturada 3 vezes. Sim. Também não recebe do Benfica por ter um cargo não remunerado e, portanto, eu presumo, a minha pergunta é de que é que vive?
Do que é que eu vivo?
E presumo então que vive do seu património.
Vivo, tenho outros negócios, tenho uma boa reforma. Vivo bem. Olha, por acaso agora até ainda foi, veio uma coisa curiosa, ainda fui reforçada à conta com 2 milhões e tal de euros que eu recebi do fisco.
E portanto, tem rendimentos para além das suas empresas que nós conhecemos, que foram dadas como penhor e que estão em insolvência?
Ó, senhor deputado, tenho algumas sociedades com outras pessoas. Umas estão em vias de dar rendimentos, olha, uma brevemente se for vendida dá, para mim deve dar aí à volta 2 milhões e meio de euros só.
Portanto, são sociedades que não estão penhoradas ao Novo Banco?
Não, nem devem estar.
Tem noção que só na Emosteps o Novo Banco vendeu uma dívida sua de 54 milhões com uma perda de 52 milhões assumida pelo banco?
Não era dívida, não era minha. Ó, senhor deputado, sabe quem é que tem que ir falar? É que o Novo Banco não é comigo.
Não, o que eu sei é que o Novo Banco assumiu perdas em seu nome de 200 Sim. milhões ou mais e o que me está a dizer aqui é que tem património e rendimento.
Mas onde é que o banco assumiu 200 milhões de percas minhas?
Só das VOC não vão ser pagas, já estão assumidos 160 milhões de perdas.
170 de onde?
160, que é o valor delas.
Mas de onde?
Do que não pagou pelas VOC.
Das VOC eu não paguei, está lá escrito. Eles se quiserem até nem as pagam. Está lá escrito. Sabe. É reestruturado.
Mas é reestruturado porque se você deve...
É reconvertido em capital.
Desculpe, as MOCs são obrigações. Só é convertido em capital se elas não forem pagas. É uma dívida. O senhor deve ao Novo Banco 160 milhões. E o que me está a dizer é que tem várias empresas, tem vários patrimónios, mas simplesmente não paga a sua dívida.
Nessa reestruturação que fizemos agora. Está bem. Então, mas não vou entrar no capital. Aqui. Ah, é? Está bem. Os 160 milhões de euros são pagos com a reestruturação que nós fizemos agora. Porque é por aí que o banco vai buscar o dinheiro também.
E porquê que não pagou simplesmente a dívida?
Diga.
Porquê que não pagou?
Não paguei, não tinha para pagar então.
Mas, não tinha rendimentos para pagar a sua
dívida. Então se nós, acabar a dizer, reestruturámos tudo, onde estão as VMOCs lá incluídas, o que é que vai fazer? Não está lá. Se eu já tenho que esperar daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos com o desenvolvimento do projeto, que é longo, se eu paguei ou se eu não paguei. O que estou a dizer é que tudo o que existe ali, se não conhecer os ativos que estão no fundo, é bom reconhecer os ativos e faça contas deles e depois vai ver quanto é que eles podem gerar, todos. Agora, tem que entender que não sou eu que faço vendas rápidas. Não sou eu. Imagino que amanhã o banco toma uma decisão e diz assim, vamos vender aquilo tudo ao desbarato dele, do fundo.
As MOCs são uma dívida de 160 milhões, que foi emitida em 2011. Sim. Nós estamos em 2021. 10 anos depois, nunca pagou o que devia.
Não estão vencidas ainda, não.
Vencem em agosto.
Pronto, em agosto não está reestruturado nesta operação. Nesta operação está reestruturando.
Claro, e foi sempre reestruturando. É por isso, aliás, que nunca pagou as dívidas que contraiu.
Isso tem que ser reestruturada. Mas, ouça, mas há algum problema nisso? Quantos empresários em Portugal fazem o mesmo e os bancos depois vêm a receber o dinheiro?
Neste momento os bancos registaram todas as perdas, mas não vou entrar em discussão consigo, porque as perdas são, obviamente,
não
são
vale
registadas.
Estamos a entrar em discussão também.
Não vale porque elas são factuais. Disse-nos aqui há pouco que em 2012 a Emosteps comprou 50% da OATA e que foi um favor que fez ao BES. Comprou a Opoi.
Foi a Opoi, foi.
E quanto é que pagou por elas?
Eu não me recordo. Eu não me recordo mesmo. Quanto tem que se falar nisso, José? Não me recordo mesmo. Não sei se foi assim. Não sei. Não, isso foi com o Brinco. Não sei. Aquilo tinha uma dívida.
Tinha uma dívida, assumiu a dívida e pagou por este tempo pelas ações.
É melhor para nós, não podemos estar a mentir, é melhor pôr aquilo certo. É melhor pôr aí para o Zé Gouveia. Eu respondo isso do certo agora, quando trouxemos as respostas todas. Eu sei que foi o apoio que se pegou.
Mas pegou ao apoio?
Fizeram um financiamento e pegou. Foi diretamente ao apoio que foi o dinheiro que foi. Mas vai ter essa resposta certa.
Depois de ter comprado este 50% das ações da OAT, recebeu 54,3 milhões de crédito. A Hemosteps recebeu 54,3 milhões de crédito para apoiar o investimento na OAT. Nomeadamente, fez 43 milhões em suprimentos. Recebeu 54,3 de crédito, injetou 43 milhões. O que é que fez aos 11,3 milhões da diferença entre o que a Hemosteps recebeu de crédito e aquilo que foi investido na OATA?
Na OATA, vou dizer, isso é a minha fala com o Amorim, o Amorim que tem no Brasil, isto é que foi no Brasil, eu só estive naquela negociação da aprovação do preço. Ah, mas o que a deputada está a dizer não é isso. Está a dizer que há uma diferença de entrada em relação ao financiamento.
Certo, vai dizer isso, não faço nenhuma.
Vamos esclarecer isso. Mas isso foi tudo através do BES e do BCP.
Eu não perguntei isso. O que lhe perguntei é qual foi o destino dos 11,3 milhões que não foram injetados na OATA. Porque recebeu um crédito de 54
tinha,
e só injetou.
Tinha que ser injetados na OATA, lógico.
Mas não foram.
Ah, não foram? Ah, então não sei. Não sei, essa eu não sei. Não posso responder?
Recebeu 54 milhões em crédito e só injetou em suprimentos 43 milhões. Há uma diferença de 11.
O meu sócio sabe isso de certeza. O doutor Almorim Duarte esteve no Brasil, ele estava no Brasil, sabe isso de certeza. Mas está que ele não fugiu.
Vou ler um documento do Banco de Portugal que diz que, de acordo com o Novo Banco, parte dos créditos concedidos pelo Novo Banco foram alocados ao pagamento do serviço de dívida da empresa e à transferência de determinados montantes para contas pessoais dos acionistas. Foi identificada, entre outras, uma transferência de 8 milhões para Luís Filipe Vieira.
Ouça, de certeza que eu nunca levantei dinheiro para mim. Pode pôr aí que eu nunca levantei um tostão para mim.
E, portanto, não há nenhuma transferência deste crédito para contas suas?
Para mim, contas minhas, certeza que não há nenhum dinheiro desse para a minha conta. Nenhum dinheiro da empresa para a minha conta, de certeza.
O Novo Banco parece escrever ao Banco de Portugal que houve uma transferência de 8 milhões.
Então, é o Banco de Portugal averiguar para onde é que foi o dinheiro, se foi para a minha conta, para onde é que ele passou.
E não foram feitos desvios destes créditos para a Promovalor?
Não foram desvios nenhum para crédito para a Promovalor, de certeza.
Nem a Hemosteps emprestou este dinheiro à Promovalor?
De certeza que não emprestou.
Mas é estranho porque a Hemosteps registava uma dívida de 8 milhões da Promovalor.
A senhora deputada acabou de dizer que eu levantei 8 milhões dessa empresa. Estou-lhe a dizer que eu não levantei nenhum dessa empresa em meu nome. Nenhuma empresa passou dinheiro para mim. Nem essa tinha nada para vender ou vender alguma coisa a eles para me pagarem. Não tenho. Não tinha nada disso.
Portanto, não recebeu em seu nome nenhum dinheiro deste crédito à OATA?
Nenhum crédito desse e de outros.
E nem a Promovalor recebeu dinheiro que era destinado à OATA?
Mas que necessidade é que a Promovalor tinha recebido dinheiro para a OATA? Só se era algum pagamento tinha que fazer.
O que eu sei é que nas contas da Hemosteps diz que a Hemosteps, depois de ter recebido um crédito de 8 milhões do BES, os emprestou à Promovalor.
Até aí. Vamos ver, então pronto, vamos ver. Se a senhora está a afirmar, vamos ver, mete aí, se depois é que eu vou ver. São 8 milhões, então tem que ser levantado em meu nome. Não, foi levantado em meu nome.
O Novo Banco afirma que foram feitos pagamentos ao acionista Luís Filipe Vieira no valor de 8 milhões. É isso que o Novo Banco diz num documento interno do Banco de Portugal. Já lhe disse, garantiu-me que não é verdade.
Não tenho nenhum.
E eu fiz-lhe outra pergunta, uma vez que negou essa possibilidade, que é desse dinheiro ter ido para a Promovalor.
É perguntar ao Zé Gouveia só. Vamos trazer respostas, Sr. Deputado.
E, portanto, não sabe o que aconteceu aos 11 milhões de financiamento que não foi utilizado
para o seu fim? Nem aos 8 milhões que a senhora está a dizer, não sei.
Deputada Marina Mortágua, permite-me que eu interrompa.
Sempre,
Sr. Luís Filipe Vieira, até na sua defesa, na defesa da sua imagem, quer dizer, nós não podemos continuar nesta ausência de perguntas e eu vou responder por escrito, porque saímos todos mal daqui, sai a comissão, mas sairá principalmente mal o Sr. Luís Filipe Vieira. E, portanto, eu peço-lhe que faça o maior esforço possível para responder às perguntas de uma forma clara e objetiva.
Sr. Presidente...
Eu sei o que é que me vai dizer, Sr. Luís Filipe Vieira, mas eu sei que está a fazer o esforço para responder. Mas eu peço-lhe que faça três esforços para responder, para nós sairmos deste beco onde nos estamos a meter, que é, eu mando-lhe por escrito daqui a uns dias. Não podemos entrar neste...
Sr. Presidente, a senhora deputada disse que eu levantei 8 milhões de euros para mim. Eu não levantei 8 milhões nenhum.
Pronto, é essa a resposta que
tem que dar. Isso
tenho
a certeza que não levantei.
Sr. Luís Filipe, é essa a resposta que tem que dar.
Eu só tinha a certeza que não levantei dinheiro nenhum para mim. Agora, se alguém fez um movimento entre empresas, eu não sei. Agora vou confirmar isso. Agora, eu levantar 8 milhões para mim, ai, garanto que não levantei. Isso tenho a certeza absoluta.
Está a resposta dada.
Agora,
da sua
o que se passou lá, depois, internamente, isso vai-se dar uma resposta. Eu acho, Sr. Presidente, eu acho que tenho dado as respostas que aquelas que eu sei. Fugir, não vou fugir a nenhuma, posso-lhe garantir. Não tem, aliás, quem me conhece sabe que eu não fujo a nenhuma pergunta.
Então vamos,
agora, posso
vamos,
é não saber.
Vamos retomar. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada. A dívida que, de 54,3 milhões que contraiu, que a Imosteps contraiu para financiar a OATA nunca foi paga, ela valia 73,7 com juros vencidos. Em 2019, o Nata 2 oferecia entre 2 e 4 milhões por ela. A AFA, que era o outro acionista da OATA, oferecia entre 5 e 7 milhões. E aparece um fundo chamado Iberi Champer, que oferecia 9,9 milhões. Conhece este fundo?
Eu não conheço o fundo, sei quem comprou.
Quem comprou o quê?
Quem comprou, quer dizer, quem o fundo comprou, conhece a pessoa que está lá no fundo, que pôs o dinheiro no fundo. É a única coisa que eu sei.
Este fundo não comprou então a dívida.
Está a perguntar o fundo americano Abutre.
Ah, o Abutre não conheço, apareceu lá à porta, pá. Mas não, mas ninguém vai fugir, acredito que ninguém vai fugir.
Não, não, o problema não é que...
Então diga. Não, é, não, a senhora deputada não vai pensar que eu estou a fugir à pergunta. Posso não compreender, mas explique-me lá.
O tema é que me está a fugir.
Mas deixa lá, eu tenho tempo para estarmos aqui todos.
Não tenho eu.
Não tem problema.
O que lhe perguntei é...
Se quiser, vem cá outro dia.
Senhor Luís Filipe Vieira, eu peço, nós estamos aqui todos à vontade para fazermos o nosso trabalho. Mas eu peço, assim como peço aos seus deputados e a mim próprio, para não estarmos demasiado à vontade.
Está bem, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Eu perguntei-lhe por um fundo que aparece a oferecer muito mais do que todos os outros, aparece a oferecer 10 milhões pela dívida da Imosteps, que se chama Iberi Champer. E perguntei-lhe se conhece este fundo.
O que eu tentei transmitir foi que a pessoa que comprou, que pôs o dinheiro, eu conheço a pessoa. Agora, se foi esse fundo, não pergunto que eu não sei.
Quem é a pessoa que financiou este fundo que queria oferecer 10 milhões pela dívida da Imosteps?
José António Santos.
José António Santos é acionista da SAD Benfica.
Sim.
E é seu sócio noutros negócios. É. Em que negócio é que é seu sócio?
Numa urbanização em Lisboa.
E quer-me explicar porque é que o seu sócio e também sócio da SAD Benfica aparece para oferecer 10 milhões por uma dívida que é sua e para ficar com o seu aval pessoal nessa dívida?
Não, o aval pessoal devolveu-me. Porque eu disse-lhe que era um bom negócio para ele.
Portanto, avisou dessa possibilidade?
Avisei, então. Aparecia mais gente interessada, avisei dessa possibilidade.
E ele, milagrosamente, está disponível a oferecer por aquela dívida aquilo que mais nenhum, nem sequer os sócios daquela sociedade, estão dispostos.
Aquela sociedade dispostos?
Sim, é verdade.
Então, mas ele pagou. Eu acho que ele fez um ótimo negócio.
Ele não comprou a dívida porque esse processo foi travado pelo Fundo de Resolução, mas ele ia comprar essa dívida.
Não. Ele comprou a dívida através de um fundo que apareceu lá.
É isso. Agora, já lá vamos.
E eu... Aquilo que lhe disse anteriormente foi que diversas vezes disse ao banco para reestruturar a Imostep. E eu fui confrontado, meses depois, a baterem à porta, lá foi o Zé Gouveia até que recebeu, com esse selo profundo.